Momento Tecnologia.
O transbordamento de rios causa uma série de prejuízos materiais em centros urbanos, podendo inundar casas e interditar vias. Na maioria das vezes, as pessoas são pegas de surpresa pelas enchentes, o que agrava ainda mais esses prejuízos. Pensando nisso, pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP, o ICMC de São Carlos, desenvolveram um sistema capaz de detectar enchentes. Usando sensores que conseguem coletar uma série de informações e analisá-las, esse sistema, chamado de ENOE, já foi implantado em Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul. Mas a pesquisa não parou por aí. Também foram desenvolvidas formas de fazer com que o sistema atue na detecção de poluição, na previsão de enchentes e no monitoramento pelas redes sociais. Para entender melhor como funciona essa tecnologia, eu, Laura Alegre, conversei com os pesquisadores Gustavo Furquim.
Oi, meu nome é Gustavo Antônio Furquim, fiz doutorado pela USP, terminei em 2017 e atualmente sou professor do Instituto Federal de São Paulo.
Tiago Costa.
Meu nome é Tiago Aparecido Gonçalves da Costa, sou orientado do professor Dr. João Ueyama e aluno de mestrado do ICMC USP.
E João Ueyama.
Eu sou professor titular, né, daqui do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP São Carlos, né? Eu obtive aí o doutorado na Universidade de Lancaster, na Inglaterra, de onde, na verdade, começou todo o projeto aí de monitoramento de enchente, né?
Jó foi o responsável por trazer o estudo desse tipo de tecnologia aqui para o Brasil. Ele explica de onde veio a ideia de colocar um detector de enchentes por aqui.
Eu vi em 2006 um colega meu fazendo um trabalho como esse na Inglaterra. Quando eu estava já voltando para o Brasil, né, depois do meu doutorado, eu fiz um pós-doc lá também, né? Então, eu acabei olhando esse sistema e fiquei interessado, né, visto os problemas aí de enchentes no Brasil.
O primeiro teste foi realizado em São Carlos. Depois, o sistema foi usado em Mogi das Cruzes para detectar a poluição do rio Tietê, que passa por essa cidade. O professor Jó explica qual o processo que ocorre para que seja feita essa detecção.
Sensores instalados ao longo do rio e conectado a ele tem uns computadores bem pequenos do tamanho de uma caixa aí de fósforo. Esses computadores, eles transmitem então os dados coletados do rio para o servidor de nuvem. A parte de detecção, ela é realizada usando sensores analógicos de altura do rio. E com sensor de altura do rio, a gente consegue inferir, medir a altura do rio através da pressão da água e esses dados, então, coletados, são enviados para computação em nuvem usando uma rede sem fio. Com isso, a gente tem dados de tempo real.
Além do sensor de pressão, outros sensores que medem grandezas diferentes podem ser conectados ao computador.
Sensor de poluição é essencialmente o turbidímetro, né? Sensor de turbidez, ele vai inferir o quão transparente se encontra a água. É uma grandeza que mede a poluição do rio. Então, eu posso ter N sensores, né? Posso ter um sensor de pressão, posso ter um sensor de turbidez, posso ter um sensor de condutividade, onde esses dois últimos que eu citei, ele mede a poluição.
Em Santa Catarina, um protótipo do sistema ENOE foi implantado na cidade de Rio do Sul, que sofre constantemente com inundações porque fica alguns metros abaixo do nível do mar. Por esse motivo, alguns fatores foram considerados antes que as autoridades do município, como a Defesa Civil, implantassem um projeto lá, sob supervisão de Jó.
Eu tenho que saber, por exemplo, né, qual o rio está causando mais influência, né, para fazer a enchente. Eu tenho um rio que se encontra contra o rio. Então, eu quero saber qual é o rio que está me causando, por exemplo, a enchente e a poluição. Então, o que eu disse para eles é para colocar um num rio e o outro no outro rio. E colocaram o outro no outro ponto da cidade, que seria, vamos dizer assim, o ponto mais baixo da cidade. Então, essa topologia foi considerada, né, justamente para tratar disso. A topologia e também a cidade, né, em si, tipo, relevo, né, onde que é o mais baixo, para a gente saber se a água escorreu ou ainda tem água na cidade ou não.
Uma das perspectivas de Jó para o futuro dessa pesquisa é ir além da detecção e aprimorar o sistema de previsão de enchentes. Gustavo Furquim desenvolveu uma maneira simplificada de análise que permite com que uma quantidade considerável de dados sejam analisados e sirvam de alerta para possíveis enchentes. Isso tudo usando uma técnica de inteligência artificial chamada Machine Learning, ou seja, aprendizado de máquina em inglês, que se baseia no reconhecimento de padrões. Esse projeto já foi testado e bem sucedido em São Carlos.
Quando você tem uma quantidade razoável de dados, ela consegue estudar esses dados e determinar um comportamento desses dados. Aí, com base nesses dados, a gente treinou algumas técnicas de machine learning, descobriu qual que era a melhor para ser utilizada. Usamos outras técnicas, tipo teoria do caos, para determinar quais seriam os melhores dados para ser utilizados para previsão. E, com isso, nós desenvolvemos um modelo que pode ser embutido no sensor.
Mas nem toda inovação é a prova de falhas. Por isso, novos recursos foram criados para definir com precisão se está tendo ou se vai haver uma enchente em breve. Um desses recursos é o monitoramento feito por redes sociais, desenvolvido pelo pesquisador Thiago Costa, e que já está sendo testado em São Paulo. Essa técnica usa a mineração de dados para reafirmar ou negar os resultados obtidos pelos sensores instalados nos rios.
A extensão do projeto ENUE, que considera mensagens de redes sociais, é chamada de ENUE Social. As redes sociais são importantes quando se trata de temas como desastres naturais, dentro desses desastres pode ser enchentes, alagamentos, etc. Por quê? Primeiramente, a gestão de desastres naturais. Então, o que é desastres naturais? A gestão de desastres naturais, ela tem o objetivo de reduzir ou evitar os prejuízos ocasionados por enchentes, alagamentos, etc., à nossa sociedade. E quais são as etapas da gestão de desastres naturais? São a mitigação, a preparação, a resposta e a recuperação. Na etapa de resposta, ela tem o objetivo de, após ocorrer o desastre, como que vão ser alocadas as equipes de busca e salvamento, como vai ficar a segurança pública e etc. Então, as redes sociais, elas têm o objetivo de ser sensores virtuais, ou seja, uma pessoa publicou uma mensagem no Twitter. A partir dessa mensagem, a gente consegue obter qual que é a localização dela. Sendo assim, os mecanismos de inteligência artificial vejam se aquela mensagem está dentro de uma zona de alagamento. Se a mensagem está dentro de uma zona de alagamento e essa mensagem é relacionada ao fenômeno, então a defesa civil consegue gerir as equipes de busca.
Essa mineração de dados é feita por um robô chamado Crawler, que rastreia e analisa dados pertinentes para a pesquisa.
Então, o papel dos crawlers é buscar informações específicas na web. Então, por exemplo, há robôs de busca que buscam informações no Twitter, ou seja, há uma determinada região e os crawlers só buscam informações que estão naquela região. Há outros crawlers que buscam informações advindas do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, por exemplo, qual é a pressão atmosférica, qual é a nebulosidade, qual é a umidade de determinada região. Já outros robôs buscam informações advindas do CEMADEM, e essas informações são: qual a precipitação naquela estação de meteorologia? E outros robôs que buscam informações no CGE, ou seja, em qual data, quais foram os pontos de alagamento? A partir dessas informações, há mecanismos de inteligência artificial que combinam essas informações e conseguem retirar insights que são cruciais para o nosso projeto.
Os pesquisadores esperam que essa tecnologia consiga se expandir para mais regiões do país, e nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse projeto do ICMC. Eu sou Laura Alegre e esse foi mais um episódio do podcast Momento Tecnologia. Se você gostou e quer ouvir outros, é só nos procurar nos principais agregadores de podcast ou no site do Jornal da USP.
Momento Tecnologia.